Eu já tenho o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu já vou cumprimentá-lo aqui rapidamente. Eu me refiro ao auditor fiscal da Receita Federal, diretor adjunto de estudos técnicos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindfisco Nacional, Marcelo Lettieri. Marcelo Lettieri, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Faixa Livre. É um prazer muito grande participar do programa, aqui em nome do nosso presidente do Sindifisco, Isaac Falcão. Estou à disposição aí para a gente fazer um bom debate.
Prazer é nosso, Marcelo, contar com a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença para a gente falar um pouquinho a respeito de uma série de questões aí importantes, porque essa vitória eleitoral do ex-presidente Lula para um novo mandato no Palácio do Planalto, Marcelo, trouxe alívio para muita gente, dados todos os prejuízos que o Jair Bolsonaro vem trazendo aqui ao país. Só que agora, o governo eleito terá de levar a cabo as promessas, evidentemente, que fez em campanha. E uma delas, Marcelo, é a de corrigir a tabela do imposto de renda, que está muito defasada aqui no nosso país, ou ao menos ajustá-la. A proposta do PT e dos partidos aliados seria elevar a faixa de isenção para R$ 5.200, algo que já começou a ser negociado lá com o atual Congresso, já que isso precisa, tá? Está previsto no orçamento do ano de 2023. Parece que há uma dúvida, inclusive, em relação a esse valor exato. Eu já vi gente dizendo que essa isenção proposta pelo Lula seria para a faixa de até 5 salários mínimos, o que daria hoje cerca de R$ 6.060. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, seria algo bem diferente dos atuais 1.900, que não são corrigidos desde 2015. Primeiro, Marcelo, qual é a defasagem de fato da tabela do imposto de renda da pessoa física aqui no país? Esses R$ 5.200 ou 5 salários mínimos aí propostos pelo Lula dariam conta de realizar essa correção plenamente?
Sim, plenamente. Se a gente tomar os dados desde 1996, né, que quando a gente teve a primeira tabela sobre a nova regra já dentro do Plano Real, a defasagem já está chegando a quase 150%, né? Durante os governos Lula e Dilma foram reajustados, né, embora não totalmente, mas a partir de 2015, tanto no governo Temer, quanto no governo Bolsonaro, essa defasagem cresceu bastante. Então, nos valores de hoje, né, se a gente fizesse o reajuste total de toda a perda, né, de toda a defasagem desde 1996, a gente teria uma faixa de isenção em torno de R$ 4.800. Por isso, eu acho que essa proposta do Lula de isentar até R$ 5.000, né? Se falou os 5 salários mínimos, mas a proposta que está sendo colocada pela coligação que elegeu o Lula é de uma isenção de quem ganha até R$ 5.000. E eu acho interessante a gente trazer esse debate, porque assim que foi apresentada essa proposta, né, pelo Lula, a gente tem lá os economistas ortodoxos, os especialistas em finanças públicas, sempre dizendo: ah, não, isso não dá, isso é impossível, isso vai quebrar o país, nós vamos tirar. Né, hoje, né, com essa atual tabela, nós temos cerca de 35 milhões de declarantes. Aumentando para 5 mil, ficaria em torno de entre 7 e 10 milhões de declarantes. Ah, isso é impossível e tal. Eu gostaria de lembrar, né, um fato muito importante, né, que aconteceu no primeiro governo, no final do primeiro governo Lula, né, a gente teve uma campanha dos trabalhadores de 2002 até 2006 pelo reajuste do salário mínimo, né, para que se criasse uma regra de um ganho real do salário mínimo. Eu lembro que Lula bancou essa regra proposta pelos trabalhadores e contra todos e todas, né, inclusive no próprio governo, né, que diziam que aumentar, dar ganho real para o salário mínimo iria quebrar o Brasil, iria quebrar a Previdência, era inviável, não dava para fazer isso. Eu lembro que numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Lula levou a proposta e falou assim: eu vou bancar e essa proposta. E o pessoal, né, vários empresários, inclusive: ó, a gente não tem condições de pagar, não vai ter como, isso é impossível. E ele falou: não, vamos, eu vou ter o custo político de voltar atrás se isso não der certo. Eu acho que foi né, inegavelmente, uma das grandes medidas do governo Lula. Eu acho que o Lula está com essa percepção novamente, tá? Essa percepção que agora ele tem que atacar o imposto de renda, né? E contra muitas forças, dizendo que não dá, Lula, não dá, não dá para fazer isso, né, vai ser uma queda muito grande de arrecadação. E a gente do Sindifisco Nacional, a gente está com a campanha dos 100 anos do imposto de renda, e a gente tem feito, né, os cálculos e apresentado, junto com o Instituto Justiça Fiscal, né, propostas que garantem esse reajuste. Ou seja, tecnicamente é possível sim fazer o reajuste da tabela do imposto de renda para isentar até quem ganha R$5.000. Né? Você, uhum. Agora, como você tem, sim, é óbvio, né? Não dá para a gente esconder isso, você tem uma perda de arrecadação, né? Porque não só quem ganha até R$5.000 vai ter redução do imposto de renda, todo mundo para cima não vai pagar imposto até os seus R$5.000 iniciais de renda. Então, você tem uma redução. Mas o Lula também, eu acho que já deu o mote de como se faz isso. Né? Ele diz lá que vai colocar o rico no imposto de renda. E é por isso que a gente do Sindifisco Nacional defende, primeiro, a gente tem que reestruturar a tabela do imposto de renda, ou seja, colocar alíquotas mais elevadas. O Brasil já teve alíquota até de 65%, a gente nem quer chegar a tanto, né? Mas a gente dá para chegar a alíquotas de 35%, 40% para rendas muito elevadas. Né? Efetivamente, trazer na discussão a necessária instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas. É possível arrecadar 54 bilhões com Imposto sobre Grandes Fortunas, só sobre fortunas superiores a 10 milhões de reais, com alíquotas de 0,5%. Ou seja, existem formas, né? A gente precisa tributar lucros e dividendos, precisa acabar com a dedução do juros sobre capital próprio, que é uma ficção criada para reduzir a tributação das empresas, principalmente as grandes empresas. Ou seja, tecnicamente é viável. É óbvio que os ricos não querem pagar mais imposto de renda. E aí eles jogam na mídia a discussão de que não é possível aumentar o limite de isenção, porque a gente vai tirar muita gente da tabela, a renda per capita do Brasil é muito baixa. Né? Só que a gente tinha, só para ter uma ideia, em 1995, né, antes de começar as novas regras do imposto de renda que foram instituídas em 1996, nós tínhamos que quem ganhava até 8 salários mínimos não pagava imposto de renda. Uhum. Né? Tá certo que a gente teve, né, um ganho real de salário mínimo, não temos condições de chegar a tanto, isentar quem ganha até 8 salários mínimos. Nós tínhamos, em 1995, 5 milhões de declarantes. Como é que a gente chegou a 35 milhões de declarantes sem o país ter crescido, sem a renda do contribuinte ter crescido tanto? Como é que a gente chegou a 35 milhões? Não reajustando a tabela do imposto de renda, ou seja, incluindo os mais pobres e a classe média baixa, principalmente, na tabela do imposto de renda. E é muito interessante que essa isenção até 5 mil, isso deve jogar na economia, no consumo, principalmente da classe média mais baixa e dos mais pobres, mais de 100 bilhões de reais. Então, você vai ter um efeito econômico muito grande, né? Deixar dinheiro na mão das pessoas para consumir, e isso vai ajudar o país a crescer aí nos próximos anos. Então, eu acho que é uma medida não só necessária, como fundamental. Eu acho que o Lula aposta corretamente, como ele teve aquela visão, né, lá, de dar ganhos reais de salário mínimo, e o país não quebrou, a Previdência não quebrou, também o país não vai quebrar com o reajuste da tabela do imposto de renda.
Não, sem dúvida. A gente tem feito essa cobertura aqui ao longo dos últimos meses com o próprio presidente, o Isaac Falcão, sobre essa necessidade de se corrigir a tabela do imposto de renda aqui no país. A gente vem dialogando já com vocês, científicos, já há bastante tempo aqui no programa. Agora, eu queria trazer algo que você já até de alguma forma acabou adiantando. Mas quantos brasileiros seriam beneficiados com essa correção na faixa de isenção? Marcelo, você disse que hoje são 35 milhões de pessoas que declaram imposto de renda. Esse número passaria para 8 milhões, é isso?
Exatamente. De 8 a 10 milhões, dependendo da forma como a gente faz a reestruturação das alíquotas. Mas você beneficiaria aí certamente mais de 25 milhões de pessoas. Então, mais de 25 milhões de pessoas seriam beneficiadas, e quem ganha até R$15.000 pagaria menos imposto no país. Ou seja, você tem um benefício muito grande para a classe média, inclusive classe média alta. Uhum. Ou seja, agora, para isso a gente precisa, por isso que é muito importante, e essa discussão está sendo feita no Congresso, embora tenha alguns parlamentares do PT tenham dito que vão deixar essa discussão para o próximo ano. Existe uma questão de natureza jurídica, né, de que a gente pode reajustar a tabela do imposto de renda para reduzir tributos no mesmo ano. Então, a gente pode fazer isso em 2023. Mas para aumentar tributos, você tem um princípio chamado princípio da anualidade, que você tem que fazer a proposta legislativa e aprovar no Congresso e ser sancionada em um ano para valer no ano seguinte. Então, a tributação dos lucros e dividendos, você criar um imposto sobre grande fortuna, se for um imposto, se não for a contribuição, como está previsto na Constituição, é um imposto, isso só valeria para o ano seguinte. Então é muito importante essa discussão ser feita de forma conjunta, para que a gente dê uma solução que também aumente a participação da tributação da renda no todo, né? Eu acho que é muito claro, os ouvintes da Faixa Livre também estão muito cientes disso, porque a gente tem feito esse debate várias vezes. Nós temos um sistema tributário extremamente regressivo. O que é que significa? Né? Os ricos pagam menos que os mais pobres. Por que ele é regressivo? Principalmente porque ele é fundado em cima de tributos sobre o consumo. Então, quando você compra um bem, compra um produto, compra um serviço, você paga o mesmo tributo, seja pobre ou seja rico. É a mesma coisa, é o mesmo valor do tributo. Então, isso, em proporção da sua renda, torna o imposto injusto, ele fica regressivo. Então, a gente precisa, né, tentar fazer com que o Brasil se aproxime da média dos países ricos, da média da OCDE. Para isso, a gente precisa aumentar o bolo da tributação da renda, mas não tributando a renda da pessoa física que ganha um salário mínimo e meio. Se a gente não tiver reajuste da tabela do imposto de renda, no próximo ano, quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Eu acho que não precisa ser um especialista em finanças públicas para ver o quanto injusto é isso. Não é renda quem ganha um salário mínimo e meio, né? É um valor que mal dá para a sua sobrevivência, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que essa discussão é válida e a gente tem que aproveitar para jogar luz naqueles que não pagam, porque são eles que querem continuar não pagando.
Não, e há um detalhe importantíssimo que a gente precisa colocar, não é, Marcelo? Porque, de um jeito ou de outro, esses recursos aí que deixam de ser arrecadados com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, eles acabam voltando para o Estado, já que as pessoas beneficiadas por essa medida utilizam esses recursos para o consumo no dia a dia, né? Fazendo a economia girar, ou seja, o Estado não perde tanto assim com esse tipo de medida, não é, Marcelo?
Exato, é porque nessas contas que são apresentadas, né, de perda de arrecadação, não se faz o que a gente chama em economia de uma análise dinâmica, ou seja, qual o impacto disso no sistema como um todo. Então, não há dúvida nenhuma, se eu jogar 100 bilhões na mão das pessoas que, né, que vão consumir, né, eu vou jogar 100 bilhões na economia. Isso vai fazer com que retorne para o Estado, né, para os governos federais, estaduais e municipais, uma parte desses recursos via tributos sobre o consumo. Então, no caso do governo federal, vai aumentar a arrecadação de PIS, de COFINS. No caso dos governos estaduais, vai aumentar a arrecadação do ICMS. No caso dos municípios, vai aumentar a arrecadação do imposto sobre serviço. Então, ou seja, tudo isso vai dar uma dinâmica para a economia e a gente vai passar a cobrar imposto de renda daqueles que têm renda e não daqueles que têm salário básico de subsistência. Então, eu acho que esse debate é muito importante ser feito. A gente tem que dialogar com a sociedade. Eu acho que muita gente, muitos empresários, alguns muito ricos já entenderam isso, né? Alguns até têm dado entrevista dizendo que é importante a colaboração dos mais ricos. E a gente vai precisar muito nesse processo de reconstrução do país. Nós vamos precisar muito arrecadar mais tributos para que a gente consiga, né, fazer as políticas públicas que foram destruídas ao longo do governo Bolsonaro. Então, é um processo de reconstrução, né, está sendo negociado no Congresso agora, para 2023, aí um necessário aumento do endividamento, porque deixou-se o país quebrado, né, e aí não tem espaço no orçamento para as políticas públicas fundamentais, essenciais, não só o novo Bolsa Família, né, que tem que manter o valor do Auxílio Brasil e mais os 150 por crianças até 6 anos, como também toda a parte de saúde, toda a parte de educação que foi desmontada no próprio orçamento. A gente precisa recuperar isso. Mas, para frente, a partir de 2024, a gente tem que voltar a ter o sistema arrecadatório, porque também houve isso ao longo do governo Bolsonaro, né? O ministro Paulo Guedes também desmontou a capacidade de arrecadação do sistema. A gente está vendo a arrecadação crescendo puramente por causa de um efeito inflacionário, principalmente sobre combustível. Se a gente olhar os dados da arrecadação federal, batendo recordes, ele não tem nada a ver com a base sustentável de arrecadação. Ela está inflada artificialmente. E assim que acabar essa inflação, acabar a inflação de combustíveis, a gente vai ter uma perda de arrecadação. E o ministro da Economia, no governo Bolsonaro, ele reduziu muitos tributos, né, principalmente tributos para as empresas, e isso não vai retornar aos cofres públicos. Então, a gente vai ter um efeito de perda de arrecadação no futuro que a gente precisa recuperar dessa base renda dos mais ricos. Então, o Cid Fisco Nacional está participando também da campanha Tributar os Super Ricos, em que a gente tem propostas, inclusive propostas de projetos de lei já no Congresso Nacional, para fazer essa, o que a gente chama de deslocamento da tributação, do consumo para a renda, mas efetivamente para as rendas mais elevadas.
Não, sem dúvida. Acima de tudo, Marcelo, o que a gente precisa, além de evidentemente ampliar essa faixa de isenção, é realizar aí uma ampla e justa reforma tributária, né, Marcelo? Acho que essa é a grande questão. Como você muito bem colocou, taxando lucros e dividendos, as grandes fortunas, há uma enorme desproporcionalidade quando o assunto é tributação aqui no nosso país, e a gente vem dialogando com vocês aí do Sindifisco, tratando a respeito disso ao longo desses últimos tempos. Agora, Marcelo, em relação ao impacto dessa alteração da faixa de isenção do imposto de renda, vocês do Sindifisco chegaram a fazer algum estudo em relação a isso? Qual o impacto financeiro que isso provocaria nos cofres da União, esse aumento da faixa de isenção do imposto de renda?
A gente fez cálculos para vários cenários, né? Tanto o cenário com R$5.000 de faixa de isenção, o cenário com 5 salários mínimos, se for essa a decisão mais para frente, mas a gente acredita que deve ficar inicialmente nos R$5.000. Há uma redução na arrecadação, né? Se você não fizer, né? Na hipótese da gente fazer só aumentar o limite para R$5.000, e fazer o reajuste, o mesmo reajuste nas demais faixas, mantendo as atuais alíquotas. Se fizer isso, tem uma redução de arrecadação em torno de 100 a 120 bilhões de reais. Por isso que a gente propõe não só o aumento do limite de isenção, mas também a criação de novas alíquotas para altos salários. Mas isso não é suficiente, né? Porque só criar novas alíquotas, com a atual regra que existe hoje da diferença da tributação da renda do trabalho e da renda do capital, a gente só vai tributar trabalhador, né? Se você botar uma alíquota de 30, 35% para quem ganha acima de 15 mil, 20 mil reais, basicamente você vai pegar só servidor público. Por quê? Porque a renda do capital, principalmente aquela renda decorrente da distribuição de lucros e dividendos, essa renda não é tributada hoje, ela é isenta. Então, por isso que a nossa proposta vai além. A nossa proposta, gente, faz uma reestruturação de alíquotas, coloca isenção até R$5.000, coloca alíquotas mais elevadas, alíquotas de 30% para quem ganha acima de 30 mil, alíquotas de 35% para quem ganha acima de 45 mil. Então, você e traz para dentro da tributação da tabela progressiva toda a renda do trabalho e do capital. Então, quando uma empresa distribuir lucros e dividendos, esse lucro e dividendos, quando a pessoa física receber, ela vai pagar na tabela progressiva igual o trabalhador. Eu acho muito interessante que a gente chegou a um nível de injustiça tão grande que o trabalhador não quer nem tratamento privilegiado em relação ao capital, ele quer isonomia. Olha só aonde chegamos, né? A gente está pedindo isonomia, ou seja, que a renda do capital seja tributada igual à renda do trabalho. Na verdade, os trabalhadores deveriam pleitear, não, a renda do trabalho tem que ser menos tributada do que a renda do capital, por óbvio. Então, se a gente fizer esse conjunto de modificações, você não perde a arrecadação do imposto de renda, a gente aumenta a arrecadação do imposto de renda, né? E aí, dependendo dos vários cenários, a gente pode aumentar de 50 a 100 bilhões a arrecadação do imposto de renda, tributando só os mais ricos. É interessante que a gente, inclusive na campanha Tributar os Super Ricos, a gente fez questão de colocar esse nome, Tributar os Super Ricos, porque quando a gente fala de tributar rico, às vezes, usando os memes aí que apareceram durante a campanha, o cara que tem um Celtinha lá acha que você está falando dele, que você vai tributar o cara que é um pequeno empresário, um micro empresário. Não, a tributação dos super ricos é a gente alcançar realmente os super ricos, né, que não pagaram o imposto de renda, que não pagam o imposto de renda desde 1996 e não querem ouvir falar em imposto sobre grandes fortunas, né, porque essas fortunas, a maioria delas, foi construída ao longo desse período por conta da baixa tributação da renda. Então, eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que a gente tem correlação de força junto aos movimentos sociais, junto aos empresários, para fazer essa campanha e conseguir efetivamente mudar a tributação da renda, cobrando imposto sobre a renda de quem efetivamente tem renda, as altas rendas.
Só para a gente deixar claro, Marcelo, o que se define de super rico aqui no Brasil? Qual seria a faixa de renda a partir da qual a gente considera uma pessoa super rica? Essas aí que vocês querem alcançar com a mudança na tabela do imposto?
Então, a gente tá nas nossas propostas, né, considerando tributar altas rendas do trabalho ou do capital, quem ganha acima de R$80 mil por mês. Uhum. Por mês. Só para a gente ter uma ideia, nos dados mais atuais da Receita Federal, né, se a gente olhar por faixa de renda, como que a gente paga em termos percentuais de tributo, né? Se a gente pegar ali, vou pegar uma faixa intermediária, quem está ali na faixa dos 5 a 10 salários mínimos, ou seja, de 6 mil a 12 mil reais, essa pessoa paga mais ou menos 11% do imposto de renda em alíquota efetiva. O que é alíquota efetiva? É aquilo que a gente paga de imposto de renda, depois de fazer aqueles cálculos das tabelas, divide pela nossa renda, né? Então, se eu, ao fazer o meu imposto de renda, né, eu paguei R$1.000 e a minha renda é 10 mil, eu paguei 10%, né, de imposto de renda. Pois quem ganha nessa faixa de 5 a 10 salários mínimos paga aproximadamente 11% de imposto de renda, da sua renda. Quem ganha acima de 320 salários mínimos por mês, nós estamos falando de pouco mais de 25 mil pessoas que ganham mais de 320 mil salários mínimos por mês, ou seja, ganha quase 400 mil, ganha 370, 380 mil por mês. Essa pessoa paga de alíquota cerca de 5%. Menos da metade do que paga quem ganha 5 salários mínimos. Ou seja, então, o nosso sistema, embora aquela tabela, né, pareça que cresce, né, você tem as faixas de renda e vai crescendo a alíquota, como nem toda a renda entra na tabela, porque quem recebe renda do capital é isento, né, principalmente lucros e dividendos, então as pessoas mais ricas... Isso fez com que o Brasil tivesse um efeito chamado de pejotização. O que é? As pessoas físicas que têm salários maiores, elas criam uma empresa e não recebem como pessoas físicas, elas recebem como pessoas jurídicas. Paga um imposto menor, seja pelo Simples, ou se ela tiver um salário um pouquinho maior, pelo lucro presumido, então na pessoa jurídica ela paga um imposto menor e quando distribui, distribui tudo como lucro isento. Uhum. Eu lembro que eu escrevi um artigo para um jornal aqui de Fortaleza, fazendo uma equiparação entre uma professora universitária, né, uma professora titular da universidade com salário de 15 mil reais e uma herdeira de um comércio que ganhava 15 mil reais. E a professora que ganhava 15 mil reais pagava cerca quase 3 mil e poucos, 4 mil reais de imposto de renda por mês e a herdeira, nada. Mesmo 15 mil reais. Então, aí você consegue demonstrar a injustiça do sistema. E é interessante que o Thomas Piketty, o economista francês, né, que escreveu lá o livro Capital do Século XXI, ele desmontou, inclusive, esse argumento da meritocracia, né, dizendo, né, o pessoal vomita meritocracia, mas a maioria da riqueza produzida no mundo é decorrente de herança. E aqui no Brasil, com a tributação zero da distribuição de lucros e dividendos, e com a tributação baixíssima de herança, é uma outra discussão que a gente tem que levar para o Congresso, né? As nossas alíquotas de tributo sobre herança é de 4% a 8% no máximo, alguns estados, é um tributo estadual, né? Enquanto países como os Estados Unidos têm alíquotas até de 59%. Né? E com isso, ou seja, a gente tem uma tributação da renda dos mais ricos baixíssima, que faz com que os mais ricos acumulem riqueza, e depois eles transferem para os herdeiros sem pagar tributo quase nenhum, com tributação baixa da herança, e esses herdeiros depois ficam vomitando meritocracia, dizendo que ó, o mais pobre ali é vagabundo, né, não trabalha, né, não trabalhou, não fez como eu, não construiu um patrimônio. Né. Então, eu acho que está na hora da gente começar a aproveitar, né, programas como esse do Faixa Livre para alcançar a população como um todo e trazer principalmente os trabalhadores para o nosso lado. Essa proposta do Lula é uma proposta que reduz a tributação sobre os trabalhadores. Esse é o ponto principal. Mas para isso, a gente precisa cobrar o imposto de renda, né, dos que não são trabalhadores, né, e das altas rendas.
Não, essa discussão, mais do que nunca, precisa ser trazida à tona, e a gente vem tentando dialogar aqui a respeito disso já há muito tempo. Agora, o Marcelo, eu queria trazer uma pergunta de um espectador nosso, que diz respeito justamente a isso que você falava, dessa questão da pejotização. O Márcio Araújo, ele questiona o seguinte: como pegar a pessoa que virou CNPJ? Como pegar a pessoa que ele quer dizer para pagar o imposto? Ele diz aqui: o sistema terá condições de não se restringir ao assalariado? É a pergunta do Márcio Araújo.
Ah, excelente, excelente pergunta, Márcio. Eu acho que é por isso que a gente, no Sindifício Nacional, a gente tem na proposta de trazer toda a renda para a tabela progressiva. Né? Hoje, há um incentivo para a pessoa virar pessoa jurídica, porque a renda do capital é tributada de forma diferente. Né? Ela não vai para a tabela progressiva. Né? No caso das aplicações financeiras, ela é tributada exclusivamente na fonte, com alíquota fixa. Né? E no caso de lucros e dividendos, é isento. Então, não basta, eu acho que isso é importante, né? Não basta, como a proposta que está no Congresso, que foi encaminhada pelo Paulo Guedes, a gente fazer uma tributação só exclusiva do lucros e dividendos. É importante trazer toda essa renda para dentro da tabela progressiva. Quando isso acontecer, não vai ter mais incentivo, não vai haver incentivos para uma pessoa física ela criar uma empresa, porque aí ela vai ser tributada na empresa, ainda que com a alíquota menor, e também na pessoa física depois, quando ela receber da pessoa física. Então, é importante, isso está previsto na nossa Constituição, uma isonomia de tratamento, né, da renda. A renda do capital e a renda do trabalho ser tratada da mesma forma. A gente não tem tributação do trabalho em uma alíquota fixa. Nós temos uma retenção na fonte, mas essa retenção segue uma tabela progressiva. Então, para que a gente acabe com esse incentivo à criação de pessoas jurídicas, a gente traz toda a renda, independentemente dela, para a tabela progressiva. Não vai haver mais incentivo para eu criar uma empresa se eu sou um trabalhador autônomo. Né? Não tem mais incentivo. Eu sou um trabalhador autônomo, eu posso vender o meu trabalho autonomamente, receber renda como pessoa física, vai para a tabela progressiva. Se eu criar uma empresa, eu vou pagar duas vezes tributos. Então, a gente acaba com a pejotização. Obviamente, não é o nosso objetivo aqui, mas a gente precisa também fazer alguns ajustes na tributação da pessoa jurídica, na tributação corporativa, que a gente chama, né? Ou seja, nós temos basicamente três grandes blocos de tributação, vou chamar assim, para evitar o juridiquês, né? Nós temos a tributação pelo lucro real, né, que basicamente a empresa vai lá e calcula realmente o seu lucro. Né, receitas, menos despesas, menos custos e tal, depois faz alguns ajustes e aí ela calcula o lucro real. Nós temos outras empresas que calculam pelo lucro presumido. Né, ela não precisa fazer essas contas de custo e tal, ela vê qual é a área, qual o setor da empresa, calcula um percentual de presunção do faturamento. Então, se for uma empresa de serviço, por exemplo, ela pega 32% do seu faturamento, é considerado lucro. E aí aplica as alíquotas que hoje são de 15% do imposto de renda, mais 10% de adicional e 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. E nós temos o Simples, né, que inclusive está entrando no debate aí, porque existe um projeto para aumentar ainda mais o valor do Simples, e esse projeto, a gente já pode começar a denunciar aqui também, é um projeto, de novo, para favorecer os mais ricos. Né? O Simples já tem valores e limites muito elevados, né? E esses limites a gente vai atingir menos de 0,1%, né, das empresas. Isso está sendo muito direcionado. Pega essa linguagem, né? A gente está pegando aqui as pequenas, né? Mas, na verdade, não. Esse aumento do faturamento, isso é também uma tentativa do Congresso de impor um custo, né, mais alto para o governo Lula, ou seja, isso vai implicar perdas de arrecadação também muito grandes e vai tornar o sistema disfuncional, porque você vai incluir muitas empresas. Então, assim, quando a gente vai discutir imposto de renda, foi interessante antes, você falou, né, a gente tem que discutir no bojo de uma reforma tributária como um todo. Agora, o que a gente percebe, se a gente fizer aí um apanhado dos últimos 25 anos de tentativa de fazer reforma tributária? Né? Que se você tentar levar para o Congresso, né, uma proposta de reforma tributária ampla, né, e irrestrita, que mexe com tributo sobre o consumo, tributação sobre a renda, você normalmente cria tantos inimigos que as propostas não avançam. Tá? Principalmente por conta de um problema que a gente tem, no Brasil, que é a questão federativa.
Sim.
Né? Nós temos estados e municípios com muitas obrigações, né, de prestação de políticas públicas, mas a arrecadação ainda é muito concentrada na União, no governo federal. Então, quando você faz propostas que ameaçam tirar recursos de municípios e estados, os municípios e estados são contra. Por isso que a nossa proposta de reforma tributária do Síndico Nacional também delimita uma estratégia. Vamos começar primeiro para aquilo que não precisa de emenda constitucional, que é reformar o imposto de renda. Reformar o imposto de renda é lei, só precisa de maioria simples no Congresso. Então, vamos começar reformando o imposto de renda. Eu acho que esse é o foco do governo Lula, eu acho que está corretamente. Primeiro, a gente trata do imposto de renda, só está falando de governo federal e só está falando de lei ordinária que não precisa de quórum qualificado no Congresso. Depois que a gente ajustar a tributação sobre a renda, a gente vem para atuar na tributação sobre consumo, fazendo um grande diálogo com estados e municípios.
Uhum. Não, essa questão do pacto federativo que você trouxe é uma outra discussão que a gente faz há anos aqui no nosso Faixa Livre, Marcelo, muitas questões. Agora, a respeito dessa proposta que você falou que está para ser discutida lá no Congresso Nacional em relação ao Simples, essa proposta ela quer elevar o limite de renda de 81 mil para R$ 144 mil para quem é MEI, né, o microempreendedor individual aqui no nosso país. Essa discussão que deve começar aí nos próximos dias lá no Congresso Nacional e preocupa muito essa nova gestão que vai assumir o país a partir de 2023. Marcelo Lettieri, quero te agradecer muito essa tua participação conosco aqui no nosso programa. Você trouxe questões fundamentais para a gente desmistificar essa situação que a gente traz aqui em relação ao imposto de renda no país, essas distorções todas que a gente tem já há muito tempo no Brasil e que vocês do Sindifisco Nacional fazem o debate com tanta clareza que é importantíssimo a gente dialogar com vocês e esclarecer tudo isso para os nossos espectadores, para a população brasileira em geral. Te agradeço muito, Marcelo. Muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço e é sempre um prazer participar aqui do programa. Estamos sempre à disposição para fazer esse debate. Muito obrigado. Um bom dia a todos.
Muito obrigado, Marcelo. Um bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Marcelo Lettieri. Marcelo Lettieri é auditor fiscal da Receita Federal e diretor adjunto de estudos técnicos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, conversou conosco a respeito dessa proposta de mudança na faixa de isenção do imposto de renda aqui no país, na necessidade da gente corrigir a tabela do imposto de renda, da gente tributar os mais ricos. Essa é uma discussão que há muito tempo a gente faz aqui já no programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.